Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta sexta-feira, 15 de agosto, de solenidade da Assunção da Virgem Maria. A gente traz as últimas notícias sobre o Papa Leão XIV, a Santa Sé e a Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet, e partimos imediatamente aos destaques do programa de hoje. Leão XIV preside missa em Castel Gandolfo, onde está para o segundo período de férias, na solenidade da Assunção de Maria, afirma, como ela, não tenhamos medo de escolher a vida. Leão XIV, na oração mariana do Ângelus, a exemplo de Maria peregrinar com esperança até o abraço com Deus, Papa pede intercessão de Maria pela paz para, com Deus, socorrer os filhos diante da violência cada vez mais surda. Leão XIV envia mensagem ao Peru, professar a fé católica com atenção a quem mais precisa. Fique com a gente, o programa de hoje está começando agora.
A Igreja recorda hoje a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que nós, no Brasil, iremos celebrar no próximo domingo. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria é celebrada no dia 15 de agosto desde o século V, com o significado de nascimento para o céu, ou segundo a tradição bizantina, de dormição. Em Roma, esta festa era celebrada desde meados do século VII, mas foi preciso esperar até 1 de novembro de 1950, quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, elevada ao céu, em corpo e alma. No Credo Apostólico, professamos a nossa fé na ressurreição da carne e na vida eterna, fim e sentido último do caminho da vida terrena. Essa promessa de fé cumpriu-se em Maria, sinal de consolo e esperança. Trata-se de um privilégio de Maria, por ser intimamente ligado ao fato de ser mãe de Jesus. Visto que a morte e a corrupção do corpo humano são consequências do pecado, não era oportuno que a Virgem Maria, isenta de pecado, fosse implicada nessa lei humana. Daí, o mistério da sua dormição, ou Assunção ao Céu. O fato de Maria ter sido elevada ao céu é motivo de júbilo, alegria e esperança para nós. Já e ainda não. Uma criatura de Deus, Maria, já está no céu. E com ela, e como ela, também nós, criaturas de Deus, estaremos um dia. Portanto, o destino de Maria, unida ao corpo transfigurado e glorioso de Jesus, será o mesmo destino de todos os que estão unidos ao Senhor Jesus, na fé e no amor. É interessante notar que a liturgia, através dos textos bíblicos extraídos do livro do Apocalipse e de Lucas, nos leva não tanto a refletir sobre o canto do Magnificat, mas a rezar. O Evangelho sugere ler o mistério de Maria à luz da sua oração, o Magnificat. O amor gratuito que se estende de geração em geração. A predileção pelos simples e pobres encontra em Maria o maior fruto. Poderíamos dizer que é a sua obra-prima, um espelho no qual todo o povo de Deus pode refletir seus próprios lineamentos. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria em corpo e alma ao céu é um sinal eloquente do que não só a alma, mas também a corporeidade, confirmam que tudo era muito bom. Tanto que, como aconteceu com a Virgem Maria, também a nossa carne será elevada ao céu. Isto, porém, não quer dizer que somos isentos do nosso compromisso com a história. Pelo contrário, é precisamente o nosso olhar, voltado para a meta, o céu, a nossa pátria, que nos dá o impulso para nos comprometermos com a vida presente nas pegadas do Magnificat. Felizes pela misericórdia de Deus, atenciosos com todos nossos irmãos e irmãs que encontramos ao longo do caminho, começando pelos mais fracos e frágeis.
Nesta sexta-feira, 15 de agosto, a Igreja celebra a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, festa litúrgica que no Brasil será comemorada no próximo domingo, 17 de agosto. Por esta ocasião, o Papa Leão XIV presidiu a Santa Missa na paróquia São Tomás de Vila Nova, em Castel Gandolfo, onde cumpre a segunda etapa do seu período de descanso. Esta foi a segunda vez que o Santo Padre celebrou na comunidade paroquial local. Na homilia, o pontífice recordou que em Maria de Nazaré está a nossa história, está a história da Igreja imersa na humanidade comum, tendo encarnado nela o Deus da vida e da liberdade, venceu a morte. Sim, hoje contemplamos como Deus venceu a morte, sem nunca prescindir de nós.
Como Dio vince la morte, mai senza di noi.
Leão XIV sublinhou que o sim de Maria, unido ao de Cristo na cruz, continua vivo nos mártires do nosso tempo, nas testemunhas da fé e da justiça, da mansidão e da paz, e convidou cada fiel a escolher como e para quem viver. Refletindo sobre o Evangelho da Visitação proposto pela liturgia para esta solenidade, o Papa destacou que no encontro de Maria com Isabel, a surpreendente fecundidade da estéril Isabel confirmou Maria na sua confiança, antecipou a fecundidade do seu sim, que se prolonga na fecundidade da Igreja e de toda a humanidade, quando a palavra renovadora de Deus é acolhida. Para o Santo Padre, o cântico do Magnificat da Mãe de Deus fortalece a esperança dos humildes e famintos, lembrando que parecem impossíveis as promessas de Deus, mas quando nascem os vínculos com os quais opomos o bem ao mal, a vida à morte, então vemos que nada é impossível a Deus.
Allora vediamo che nulla è impossibile con Dio.
O Papa alertou também contra a fé que envelhece nas comunidades dominadas pelo bem-estar material e pela acomodação e afirmou que a Igreja rejuvenesce graças ao Magnificat dos pobres, perseguidos e construtores da paz. Muitos deles são mulheres como a idosa Isabel e a jovem Maria, mulheres pascais, apóstolas da ressurreição. Deixemo-nos converter pelo seu testemunho, exortou. Ao concluir a homilia, Leão XIV convidou os fiéis a verem na Assunção de Maria um sinal do destino que Deus deseja para todos. Ela é nos dada como sinal de que a ressurreição de Jesus não foi um evento isolado, uma exceção. E completou.
Maria é aquele intreccio de graça e liberdade que sospinge ognuno de nós alla fiducia, al coraggio, al coinvolgimento nella vita di un popolo.
Maria è aquele entrelaçamento de graça e liberdade que impele cada um de nós à confiança, à coragem, ao envolvimento na vida de um povo. Não tenhamos medo de escolher a vida. Pode parecer perigoso, imprudente. Quantas vozes estão sempre lá sussurrar-nos? Quem te obriga a fazer isso? pensa nos teus interesses. São vozes de morte. Em contrapartida, nós somos discípulos de Cristo. É o seu amor que nos impele, corpo e alma no nosso tempo. Como indivíduos e como igreja, já não vivemos para nós mesmos. É precisamente isto e só isto que difunde a vida e a faz prevalecer. A nossa vitória sobre a morte começa precisamente agora.
A nossa vitória sobre a morte inicia fin da ora. Cari fratelli e sorelle, buona festa!
Queridos irmãos e irmãs, feliz festa! O Papa Leão XIV transcorreu a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria em Castel Gandolfo, cidade próxima a Roma, onde permanece para o segundo período de descanso até a próxima terça-feira. Nesta sexta-feira, porém, teve compromissos públicos com a comunidade local, primeiro presidindo missa na igreja da paróquia São Tomás de Vila Nova, para depois rezar a oração Mariana do Ângelus na Praça da Liberdade, na presença de cerca de 3 mil pessoas. Na reflexão que precedeu o Ângelus, o pontífice buscou enaltecer a figura de Maria, fonte viva de esperança, em versos de Dante Alighieri, o maior poeta da língua italiana, como através dos padres do Concílio Vaticano II, que deixaram um texto maravilhoso sobre a Virgem Maria. No final do documento sobre a Igreja, o Concílio se refere à Mãe de Jesus como imagem e início da Igreja, que brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus ainda peregrinante. Uma verdade da nossa fé, disse Leão XIV, que está em perfeita sintonia com o tema do jubileu que estamos vivendo, Peregrinos de Esperança. Isso porque o peregrino precisa de uma meta que oriente a sua viagem, que reavive sempre no seu coração o desejo e a esperança. Esta meta é Deus, amor infinito e eterno, plenitude de vida, de paz, de alegria, de todo bem, recordou o Papa aos fiéis reunidos na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo.
Maria,
que Cristo ressuscitado levou consigo em corpo e alma para a glória, brilha como ícone de esperança para os seus filhos peregrinos na história.
Se trata de um único mistério de amor.
Trata-se de um único mistério de amor e, portanto, de liberdade. Assim como Jesus disse sim, Maria também disse sim, acreditou na palavra do Senhor. E toda a sua vida foi uma peregrinação de esperança com o Filho de Deus e seu, uma peregrinação que, através da cruz e da ressurreição, a conduziu à pátria, ao abraço de Deus. Por isso, enquanto estivermos a caminho como indivíduos, como família, em comunidade, especialmente quando as nuvens chegarem e o caminho se tornar incerto e difícil, levantemos os olhos, olhemos para ela, nossa mãe, e reencontraremos a esperança que não engana.
Retroveremos a esperança que não delude.
O Papa Leão XIV, após a oração Mariana do Ângelus desta sexta-feira, direto da Praça da Liberdade em Castel Gandolfo, pediu a paz por intercessão da Virgem Maria.
Ela, como madre, sofre per i mali che affliggono i suoi figli.
Ela, como mãe, sofre pelos males que afligem os seus filhos, especialmente os pequenos e os fracos. Muitas vezes, ao longo dos séculos, ela confirmou isso com mensagens e aparições. Ao proclamar o dogma da Assunção, enquanto ainda estava viva a trágica experiência da Segunda Guerra Mundial, recordou Leão XIV, Pio XII escreveu sobre a importância de meditar os gloriosos exemplos de Maria para valorizar a vida humana e não para destruí-la.
Quanto sono attuali queste parole?
Quão atuais são estas palavras? Ainda hoje, infelizmente, nos sentimos impotentes diante da propagação no mundo de uma violência cada vez mais surda e insensível a qualquer movimento de humanidade. No entanto, não devemos deixar de ter esperança. Deus é maior do que o pecado dos homens. Não devemos nos resignar ao prevalecer da lógica do conflito e das armas. Com Maria, acreditamos que o Senhor continua a socorrer seus filhos, lembrando-se da sua misericórdia. Só nela é possível reencontrar o caminho da paz.
O Papa Leão XIV enviou uma mensagem nesta sexta-feira à solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria aos participantes da Semana Social no Peru, que teve início na quinta-feira 14 e prossegue até sábado 16 de agosto em Lima. Caminhando juntos com esperança para o bem comum é o lema do encontro promovido pela Conferência Episcopal Peruana, junto com a Comissão Episcopal de Ação Social, o Instituto Bartolomeu de las Casas e a Conferência dos Religiosos do Peru. Em sua mensagem, o Papa ressalta que a fé católica sempre foi professada em harmonia com a atenção e o serviço aos mais necessitados naquelas terras, e que só assim é possível compreender a densidade de santidade que caracteriza essa nação tão próxima ao seu ministério e sua oração. O pontífice recorda que os testemunhos de vida mística em Santa Rosa de Lima, de caridade ardente em São Martinho de Porres e de amor aos pobres em São João Macias falam de uma presença vigorosa e fecunda do Evangelho que nunca descuidou da oração no serviço ao próximo. O Papa recorda esse testemunho a todos aqueles que hoje trabalham entre os pobres e marginalizados. Não se deve afastar-se do Evangelho nem quebrar a lei da caridade para buscar, por caminhos de violência, uma maior justiça. Há no Evangelho virtualidade suficiente para fazer brotar forças renovadoras que, transformando os homens por dentro, os movam a mudar tudo o que for necessário nas estruturas para torná-las mais justas, mais humanas. Junto a estes três grandes testemunhos de vida cristã, Leão XIV recorda também o Ministério Episcopal de São Turíbio de Mongrovejo, espanhol de nascimento, mas evidentemente peruano, por sua atividade missionária e seu extenso trabalho pastoral. São Turíbio foi, no século XVI, o símbolo episcopal da autêntica sinodalidade do Evangelho oferecido nas periferias. As terras peruanas o viram não apenas no fragor de uma ação apostólica que ainda hoje nos acompanha, mas também na quietude do seu rosto sereno e do seu aspecto recolhido e devoto, que mostravam bem de onde vinha a sua força, de uma oração intensa e união com Deus. A seguir, o Papa convida a olhar para o nosso tempo, marcado por vários desafios na ordem econômica, política e cultural. A dor pela injustiça e pela exclusão que muitos de nossos irmãos sofrem impele todos os batizados a dar uma resposta que, como igreja, deve corresponder aos sinais dos tempos a partir das entranhas do Evangelho. Segundo ele, é urgente o testemunho dos santos de hoje, ou seja, de pessoas que permanecem unidas ao Senhor como os ramos à videira. Os santos não são ornamentos de um passado barroco. Eles surgem de um chamado de Deus para construir um futuro melhor. De acordo com Leão XIV, toda ação social da Igreja deve ter como centro e meta o anúncio do Evangelho de Cristo, de modo que, sem descuidar do imediato, conservemos sempre a consciência da direção própria e última do nosso serviço. O Papa recorda que o amor nos move a dar tanto o pão material quanto o pão da palavra, que, por sua vez, por seu próprio dinamismo, despertará a fome do pão do céu, que só a Igreja pode dar por mandato e vontade de Cristo e que nenhuma instituição humana, por mais bem intencionada que seja, pode substituir. Leão XIV conclui a mensagem fazendo votos de que estes dias de encontro em Lima sejam frutuosos e contribuam para dar novo impulso à pastoral social nessa querida igreja peruana.
Curiosidades da Bíblia. Padre José Inácio de Medeiros, do Instituto Histórico Redentorista. Quem eram os gentios? Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Ao ler a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, frequentemente encontramos a palavra gentios, razão pela qual muitas pessoas perguntam sobre o seu significado. A palavra, geralmente empregada no plural, designa as nações distintas do povo judeu. Originária do hebraico e do grego, os termos significam nações ou povos, e ao longo dos textos bíblicos, o termo gentios é utilizado para descrever aqueles povos que não faziam parte do povo judeu escolhido por Deus. Descendentes de Abraão, os judeus se consideravam, antes da vinda de Cristo, como o povo escolhido por Deus. Como as nações não judaicas não adoravam o verdadeiro Deus, tendo práticas religiosas diferentes, eram consideradas até mesmo idólatras ou imorais. O termo gentios, muitas vezes nas escrituras sagradas, assumia um significado depreciativo. Os hebreus estabeleciam uma divisão entre o povo, que definiam como eleito, e os gentios, posteriormente denominados pagãos. Eles podiam, porém, conviver com os judeus, fazendo negócios e morando entre eles. A lei de Moisés não permitia maltratar estrangeiros, mas os gentios não tinham o mesmo estatuto que os judeus, não podendo se casar com um judeu e nem entrar em seu templo. Porém, se um gentio se convertesse ao judaísmo e fosse circuncidado, eles ficariam integrados na comunidade e os seus bisnetos seriam considerados judeus de pleno direito. No início de sua missão, aos poucos a igreja saiu do mundo judaico, entrando no mundo greco-romano. A unidade política chamada de Pax Romana e o contexto cultural do helenismo favoreceram muito a sua expansão. Num contexto religioso pluralista, havia espaço para a propagação do cristianismo, até que começasse a ser considerado uma religião perigosa por desestabilizar o status quo reinante do império. Com a pregação de um único Deus vivo e verdadeiro, advindo um processo de perseguição que duraria mais de 300 anos. A cultura helênica, com sua filosofia, provocou um sincretismo religioso e cultural que ajudou muito na difusão do cristianismo. O fato de existir uma língua comum chamada de koiné, que era o grego popular usado no comércio e no trato diário, favoreceu a expansão do cristianismo. Neste contexto é que Paulo, acertadamente denominado como apóstolo dos gentios, desenvolveu sua missão, realizando diversas viagens. Em cada cidade visitada, primeiro pregava aos judeus nas sinagogas, mas como em geral sua pregação não era bem aceita, buscava então os gentios e prosélitos. A pregação de Paulo chamava à conversão, e a partir dela vinha a fundação de comunidades independentes das sinagogas. Depois de sua estadia numa comunidade, ele a animava com visitas e com cartas, das quais diversas foram conservadas no Novo Testamento. Não fosse a pregação de Paulo e de seus companheiros, como Barnabé, e a abertura aos gentios, o rosto da igreja seria bem diferente, não tendo hoje a projeção geográfica que possui. Aos poucos, foi se constituindo um querigma central da evangelização dos apóstolos, tendo entre eles a Paulo. O ensinamento direto é feito como testemunho da vida e da ação de Cristo, acompanhado do testemunho da vida e dos sinais sobrenaturais, porque os gentios não conheceram diretamente a Jesus Cristo, mas desta maneira o cristianismo se abriu aos gentios e a salvação foi dada a conhecer a todos os povos.